Temos entrevista e está conosco, via telefone, a professora de História, Juliana. Boa tarde, Ju.
Oi, boa tarde, Bruna. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso programa.
Muito obrigada a vocês pelo convite.
Imagina. Ju, algum tempo, na verdade, eu vi uma matéria da Gazeta de Palmeira contando, né, que a Gazeta de Palmeira era objeto da sua pesquisa. E eu confesso que eu fiquei muito interessada, né, justamente por ser jornalista e aqui da área de Palmeira. E dando uma pesquisada no famoso Lattes, eu achei lá o teu tema de pesquisa em relação à mulher e à imprensa, né?
Isso.
Eu queria que você explicasse um pouquinho assim para os nossos ouvintes que pesquisa que é essa.
Ah, então tá. É, a minha pesquisa, então, ela nasceu do meu trabalho do mestrado.
Uhum.
É, eu fiz o mestrado profissional em ensino de história pela UEPG no período de 2016 a 2018. É, então, quando eu entrei no mestrado, eu ainda não tinha o que pesquisar e comecei a olhar e achei no Face as comemorações de 40 anos da Gazeta, né?
Uhum.
E eu pensei, nossa, que legal pesquisar algo dentro da nossa cidade. E foi aí que eu entrei em contato com o Moacir, né, do jornal. Ele me abriu ali as portas, né, prontamente para eu poder acessar o arquivo do jornal. E já entrei em contato aí com alguma coluna que falava sobre as mulheres, e daí uni o útil ao agradável.
E nessa tua pesquisa, quais os pontos assim que você encontrou que mais te chamou a atenção durante o estudo?
Então, foram vários, né?
Uhum.
É, uma das curiosidades assim que me chamou bastante atenção na época de estudo, é, como esse material, a gente não era só a pesquisa, e sim pensando num material didático para trabalhar em escola, eu fui pesquisar fora outros elementos para deixar como curiosidades para o trabalho.
Uhum.
O trabalho ali, ele estava falando, né, a pesquisa estava falando muito sobre padrões, né, padrões de beleza, padrões de comportamento que as mulheres deveriam ter. Então, eu comecei a pesquisar sobre essa questão dos padrões no decorrer da história. E uma curiosidade bem bacana foi a questão das cores, que hoje a gente fala muito, né? Ai, meu mundo azul para quem tem meninos, meu mundo rosa para quem tem meninas. E aquilo me chamou atenção porque eu li um artigo que falava exatamente sobre isso, sobre essa tática da indústria da moda, logo depois do término da Primeira Guerra Mundial, de tentar aumentar suas vendas, porque o mundo, né, estava em crise devido aos gastos com a guerra, e eles queriam aumentar suas vendas. Porque até a década de 20, o rosa, o vermelho, eram cores masculinas.
Nossa, que interessante.
E as cores pastéis, as cores clarinhas, como o azul clarinho, era uma cor feminina. E daí foi ali nesse término da guerra que a indústria da moda resolveu mudar, resolveu lançar o azul para os homens, né, como uma cor masculina, e o rosa como uma cor feminina. E pegou tanto que hoje é, né, todo mundo. Eu me vejo também presa nisso, né?
Uhum.
Agora eu tô grávida, descobri que é um menino e já comecei a ver tudo azul. Tudo azul. E que isso foi uma invenção da moda, né?
Sim.
E as sogras também, eu brincava com a minha sogra enquanto estava fazendo a pesquisa, que coitados, né? Tudo é as sogras que levam a culpa. E daí, lendo também para fazer a pesquisa, eu achei ali que também no século XVIII, 18 para o XIX, quando começa a formar a família burguesa, as pessoas, elas começam a querer, né? A indústria, ela quer o quê? Que cada família tem a sua residência.
Uhum.
Só que como fazer isso se era comum todo mundo morar junto?
Aquela familhona
então,
ali.
Então eles começam a usar a imprensa, no caso os jornais na época, né, os jornais escritos, para começar a fazer piadas, brincadeiras, notícias dizendo que as sogras atrapalhavam o relacionamento. E também é outra coisa que pegou e até hoje, né, as sogras são vistas como vilãs. E foi uma tática, né, usada só para que cada um tivesse a sua residência.
Eu acho essas questões, Ju, incrível, porque como é o poder da mídia, né, de estar influenciando nessas representações e como elas mudam ao longo do tempo, né?
Exatamente. Esse poder que a mídia tem para ela criar padrões, para ela manter para ela criar heróis e criar vilões dentro da sociedade é muito grande, né?
Queria que você também contasse para mim o que, que motivou a estudar esse tema.
Então, eu sempre fui fora dos padrões, eu brinco, né? Uhum. Porque na minha adolescência eu era aquela menina que gostava de brincar com as brincadeiras de meninos, eu me vestia com roupas masculinas, e sempre tinha, nossa, mas você não se comporta direito, menina? É, não suba em árvore porque isso é coisa de piá, não jogue bola porque é coisa de piá. Então sempre me chamou atenção isso, né? Porque eu sempre estava fora uhum. daquele padrão. E me vinha na cabeça, né? Da onde que vem isso? Quem que fala o que é pra menina, o que é pra menino, né? Por que, que a gente não pode brincar, né? Simplesmente brincar.
Sim.
E daí, quando eu entrei em contato ali já nas primeiras edições, na verdade, a segunda edição do jornal, que eu vi que ia ter uma coluna destinada para as mulheres, foi aí que eu pensei, nossa, mas será que a mídia não tem um papel muito grande nessa imposição de padrões?
Uhum.
E daí foi assim que eu tive esse insight aí de procurar no jornal esses questionamentos que eu tinha desde a adolescência.
E essa questão dos padrões, principalmente ali de beleza e de comportamento, na coluna estudada por você, foi uma das questões assim que mais você acabou identificando?
Isso. Tanto é que o meu título da pesquisa ficou Belas, Prendadas e do Lar. Porque durante todo o decorrer da publicação, né, um jornal semanal, então eram várias edições, e essa coluna, ela circulou de 1976 até 1982.
Uhum.
E a maioria dos artigos dentro da coluna eram dicas de beleza, eram os padrões de comportamento, padrões de etiqueta que a mulher deveria ter, como ela deveria ser dentro da casa, né? Então ali prendadas. Ah, porque a mulher deveria saber artesanato, a mulher deveria ter ideias para fazer os jantares, para receber os amigos, uhum. para melhorar a vida do casal, né? E sempre dentro de casa, que isso também foi um dos pontos bem importantes que me chamou a atenção. Porque a maioria dos jornais aí dos grandes centros nesse mesmo período, São Paulo, até Curitiba também, já estavam falando da mulher no mercado de trabalho.
Uhum.
E a coluna nossa aqui na cidade, não.
Uhum.
Então, em todo esse decorrer, foram só duas edições que retrataram a mulher no mercado de trabalho, mas não assim ela trabalhando, mas os cuidados que ela deveria ter com os seus filhos se ela realmente precisasse trabalhar.
Uhum.
Então, realmente esse padrão da mulher bonita, prendada e que estivesse dentro de casa.
E a pesquisa foi de 76, dos jornais, né? De 76 Isso. a 82?
Isso.
E geralmente quem que escreviam esses artigos, Ju?
Então, no começo, né? Até foi uma das grandes curiosidades que eu achei fantástica, é que o jornal ele foi idealizado por duas mulheres.
Uhum.
A Marilena Dutra, que era a esposa do capitão do exército da cidade, e a jornalista Iema Matias. Então, duas mulheres. Aí, a partir do final ali de 79 e 80, a coluna passa a ser assinada pela dona Miriam de Freitas, né?
Uhum.
E que vai ficar até o final, até 82. Então, mulheres que escreveram a coluna. Então, essa liderança feminina, mesmo num contexto onde a mulher, né, como eu falei, a mulher ainda estava fora do mercado de trabalho perante a mídia da sociedade palmeirense, né?
Uhum. E é interessante ver que a mulher sempre tem que estar ali conquistando, batalhando o seu espaço. E pensando justamente nisso, eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê a importância da representatividade da mulher na imprensa. O cuidado, né, com que nós, veículos de imprensa, temos que ter com essa questão da visibilidade.
Então, como eu falei no começo, né, a mídia ela tem um papel muito importante. Porque é ela que vai estar criando, né, como eu falei, os heróis e os vilões da sociedade. Então, a mídia, ela, né, no meu ver, e depois de todo esse trabalho que eu fiz, ela tem um papel muito importante no sentido de trazer a inclusão,
uhum.
de buscar a inclusão, né? Então, tentar trazer essa igualdade, essa equidade de mulheres e homens, né? Porque hoje a gente sabe que todos nós temos os mesmos direitos, né?
Sim.
E isso é muito importante para a formação da nossa sociedade e para a formação dos nossos jovens, que vão ser, né, os próximos cidadãos aí dentro da nossa sociedade. Então, muito importante esse papel da mídia, né, dos meios de comunicação, de buscar essa real inclusão de todos os cidadãos, seja, né, os homens, mulheres, pessoas especiais e assim por diante.
É um exercício diário, né, Ju? Especialmente, né, também pais e mães, tanto, né, de meninos, mas também, claro, de meninas, para que a gente possa viver uma cidade cada vez mais igualitária, né?
Exatamente.
Eu agradeço muito a tua participação aqui no Noticiário P7 e te parabenizo pela gravidez. Que
muito obrigada.
Que seu filho venha muito abençoado e cheio, né, de luz para você e toda a sua família.
Amém. Muito obrigada novamente pelo convite. Fiquei muito honrada.